Esse final de semana, o maior evento da cultura pop foi o Coachella, atualmente o maior festival do mundo. Os headliners desse ano, Lady Gaga, Green Day, Travis Scott e Post Malone. E pra quem não tá por dentro, o Coachella acontece no deserto da Califórnia, ao longo de dois finais de semana. Mas como a programação se repete, o primeiro já dá um bom panorama do que esperar. E o evento é gigante por vários motivos. Além de ser o mais comentado globalmente, ele também paga os maiores cachês. 5 milhões de dólares por fim de semana para cada headliner, somando 10 milhões. Fora isso, são 125 mil pessoas por final de semana e ingressos que custam cerca de 600 dólares. Sem contar os pacotes VIPs e experiências de luxo, porque para quem tem dinheiro para torrar, o céu é o limite. Mas, olha que curioso. Mesmo com essa grana toda e tanta visibilidade, o festival não conseguiu fechar os dois nomes que mais queria como headliner. Quem eram eles? E mais, a artista que mais bombou nas redes nem estava no palco principal. Você sabe quem foi? E outra, pela primeira vez em mais de 10 anos, nenhum dos dois finais de semana esgotou. O festival está em crise? Bom, não exatamente. Com mais de 200 mil ingressos vendidos, a arrecadação ainda passa fácil dos 200 milhões de dólares. E o Coachella continua, de longe, o festival com mais visibilidade do planeta. Mas aí fica a pergunta: por que essa desacelerada? E por que, mesmo assim, ele segue tão firme no topo? A resposta para tudo isso e muito mais, agora no Tá Causando com André Pérez. Pelo menos na minha bolha, quem dominou a conversa foi a Lady Gaga. Até porque ela vai trazer esse mesmíssimo show ao Brasil em breve. Depois de tantos anos acompanhando o pop com um olhar mais crítico, eu meio que deixei de ser fã de quase qualquer artista. E assim, mesmo no auge da Gaga que eu vivi, porque foi no fim da minha adolescência, eu nunca fui exatamente fã dela, apesar de que eu não tenho nada contra. Dito isso, mesmo sem ter esse apego emocional, eu fiquei muito impressionado. Porque foi um show de artista com A maiúsculo. Produção meticulosa, conceito, coreografia, figurinos absurdos de alta moda, referências a Alexander McQueen. Uma coisa chique. Minha impressão é que, nos últimos anos, ela tinha perdido um pouco da gana de ser aquela popstar dos tempos de glória, e esse show trouxe de volta o fogo nos olhos dela. Se você perdeu, dá pra assistir no próximo fim de semana, porque o evento é transmitido ao vivo e fica disponível por 24 horas no YouTube, ou, se você não quiser spoiler, pode ver ele ao vivo no Brasil, seja na praia de Copacabana ou através da TV Globo no dia 3 de maio. Eu acho que ficou faltando uma música ou outra, assim, sabe, retrô. Mas, no geral, eu achei tudo. E, show à parte, eu vou deixar pra falar mais da Gaga, dos altos e baixos da carreira e do comeback dela em um episódio lá na frente, que coincida, né, com o show dela aqui. Mas, voltando aos headliners, no papel, o Coachella tem tudo pra atrair quem eles bem entenderem. Afinal, eles oferecem o maior cachê e a maior exposição entre os festivais. Só que, na prática, a coisa é mais complicada. Depois da pandemia, o mercado de shows inflacionou, o preço dos ingressos disparou e artistas A-list lucram muito mais com turnês solo. Por exemplo, Taylor Swift, que com sua última turnê bateu 2 bilhões de dólares. 10 milhões do Coachella parecem troco perto disso. Para a edição de 2025, segundo a Bloomberg, o Coachella tinha dois grandes alvos: Kendrick Lamar e Rihanna. Kendrick, o rapper mais badalado dos Estados Unidos, foi headliner em 2017, mas disse não, porque ele preferiu focar no Super Bowl e em sua turnê de estádios, que começa esse final de semana, o próximo, né, no caso, e oferece uma margem de lucro ainda melhor para ele. E assim, o Coachella pode ser uma ótima plataforma, mas não se compara com o Super Bowl, que é visto por mais da metade de toda a população dos Estados Unidos. Já Rihanna era desejada justamente por estar semi-aposentada, o que geraria um grande burburinho, né? Seria um retorno. Mas, para ela, qual seria o benefício? Ela não tem nada para divulgar e ela já lucra bilhões com sua marca de maquiagem, a Fenty Beauty. Então, para ela, tanto faz, tanto fez. E ela disse não. E antes de mais nada, vamos combinar uma coisa. Ser headliner não é tudo. A artista com mais engajamento nas redes esse ano não pisou no palco principal. Quem foi? Calma que a gente já chega lá. Mas o ponto é que, mesmo assim, os headliners ainda têm peso. São eles que ajudam a vender ingresso e isso tem sido o calcanhar de Aquiles do Coachella nos últimos anos. E fechar esses nomes é uma missão cheia de variáveis. Às vezes, é pura questão de timing. A Lady Gaga, por exemplo, não foi convencida pelo cachê, mas sim pela chance de divulgar o álbum novo que ela acabou de lançar e se manter relevante com o público jovem. Algo que pesa para uma estrela de 40 anos no mercado super etarista. No mundo ideal do Coachella, ser headliner seria um privilégio. O artista assinaria um contrato de exclusividade, ficaria meses sem fazer show, ou, no mínimo, teria que seguir uma radius clause, uma cláusula de raio, que impede de tocar perto dali por um tempo. A ideia, claro, é tornar o Coachella uma experiência única. E, de fato, o Coachella e outros grandes festivais já adotaram esse tipo de cláusula. Mas, para atrair nomes grandes, esse esquema teve que cair. Tanto Gaga, quanto Post Malone e o Green Day estão com turnês gigantescas logo depois do festival, todas passando pela Califórnia. No caso do Green Day, é ainda mais insano, porque em maio eles fazem outros dois festivais, sendo um deles a pouquíssimos quilômetros do Coachella, também no sul da Califórnia. Mesmo assim, os três nomes oferecem algum nível de exclusividade. Se a gente olha para os grandes festivais jovens que competem com Coachella, como o Lollapalooza de Chicago, o Austin City Limits do Texas e o Governor's Ball de Nova York, todos eles têm os mesmos headliners. Tyler, The Creator e Olivia Rodrigo estão no topo do cartaz de quase todos. Mas o Coachella garantiu a exclusividade do Post Malone e da Lady Gaga, que, apesar do fato de que ambos vão sair em turnê, nenhum deles vai cantar em nenhum outro festival nos Estados Unidos esse ano. E o Tyler, que está em todos os festivais esse verão, 2025, já tocou no Coachella no ano passado, antes da sua turnê solo. Já a Olivia, ela super teria nível para headline Coachella, mas ela preferiu dividir as fichas em vários festivais grandes, ao invés de focar em apenas um, o maior. Ainda assim, ela vai ser o headliner do único festival que realmente compete com Coachella, o Glastonbury, na Inglaterra. Mas bom, enquanto quase todo grande festival tem Olivia e Tyler, a única chance de ver Post e Gaga em festival esse ano vai ser no Coachella. E o Green Day, mesmo tocando em outros, ainda oferece uma certa exclusividade, porque o público desses festivais é bem diferente. Mas aí entra a pergunta. Em 2025, Green Day e Post ainda tem o hype que o Coachella quer vender? Talvez não. Mas talvez o que o Coachella mais precisa agora não seja frescor, não seja hype, mas sim segurança. E isso Gaga, Green Day e Post Malone entregam. O Post, por exemplo, ele é adorado nos bastidores. Dos quatro maiores nomes nos Estados Unidos hoje, Taylor, Beyoncé, Morgan Wallen, que é a maior estrela do country, e o Bad Bunny, ele tem feat com os três primeiros e ainda subiu no palco com o Bad Bunny no Coachella de 2 anos atrás. Nem os maiores A-lists têm esse currículo de colaborar com todos esses gigantes. Fora que ele já impressionou a galera da Golden Voice, que é a empresa que organiza o Coachella, com o show que ele fez no Stagecoach no ano passado. Pra quem não sabe, o Coachella acontece em dois fins de semana no Empire Polo Club, lá no Vale do Coachella. Aí, no final de semana seguinte desses dois, rola o Stagecoach, que é tipo o Coachella, só que do country. Enquanto o Coachella tá meio cambaleando, o Stagecoach, dos mesmos organizadores, né, do Golden Voice, só cresce. 80 mil ingressos esgotados ano após ano. Em 2024, o Paul se apresentou lá, não como headliner, mas no palco principal. E ele mandou super bem. E aí o show deu confiança para os organizadores de que ele entregaria no Coachella sem drama. Ele ia entregar. É mais ou menos o que rolou com a Doja Cat em 2023. Ela foi uma das headliners, junto com o Tyler e com a Lana Del Rey. E apesar do sucesso, né, todo mundo conhece hits da Doja, ela é mais uma artista de hits do que de fandom fiel, principalmente dentro dos Estados Unidos. Ela não tinha o mesmo peso com o público jovem que a Lana Del Rey ou Tyler, the Creator. Mas naquele ano estava muito difícil fechar um terceiro nome. E ela era uma aposta segura. Por quê? Porque em 2022 ela já tinha feito um show foda no Coachella como penúltima atração de uma das noites. E assim, foi foda mesmo. Eu vi esse show ao vivo no YouTube, eu não sou fã dela e eu fiquei mega impressionado. Ou seja, a Golden Voice, né, a empresa, também sabia que podia contar com ela. Mas afinal, por que tanta preocupação com isso, né? Com ter essa segurança, com saber que o artista entrega? Porque o Coachella tem um certo histórico de headliners que decepcionaram. Não foi uma vez só, foram várias. Tipo, em 2008, quando o festival ainda era mais voltado pro rock adulto. E os headliners daquele ano foram Roger Waters, o Prince e o Jack Johnson. Só que o show do Jack Johnson, que era mais calminho, entrou para a história do festival pelos motivos errados. Foi considerado fraquíssimo, não combinou. Aí, em 2013, as atrações principais foram Red Hot Chili Peppers, Phoenix, Blur e The Stone Roses. Blur e The Stone Roses são lendas do rock britânico, super respeitados, vivem sendo headliners de festivais na Europa, mas a galera jovem da Califórnia não estava muito familiar com o som deles e não rolou conexão. Já no ano seguinte, em 2014, uma reunião super aguardada do Outkast também acabou decepcionando. Só que nada disso preparou o público para o que viria em 2015. Nessa época, o Coachella já era o festival pop mais hypado do mundo. Além do AC/DC e do Jack White, o grande nome do lineup foi o Drake, o queridinho da juventude americana naquele momento. Ele era o artista número um do país, disparado. E as expectativas estavam lá no alto. Mas Drake, como bem sabe o público brasileiro, que já viu ele entregar um show horrível no Rock in Rio e cancelar em cima da hora no Lollapalooza, costuma decepcionar em festivais. E o show dele, no Coachella, foi considerado uma merda. Pra piorar, ainda teve um dos momentos mais bizarros da história do Coachella. A Madonna apareceu de surpresa no primeiro fim de semana, foi recebida com frieza pelo público e, talvez tentando animar a galera, deu um beijão de língua no Drake, que não tava esperando. Ele ficou com uma cara de nojo, meio que engasgou, e a cena viralizou como a definição de vergonha alheia. No segundo fim de semana, a convidada foi a Nicki Minaj, que só apareceu, deu uma voltinha no palco e foi embora em silêncio. Ninguém entendeu nada. Enfim, todo mundo esperava tudo do Drake e quase todo mundo odiou. Corta para 2022. O grande retorno do festival, depois de 2 anos parado por causa do Covid. O lineup foi super elogiado. Kanye West, Harry Styles e Billie Eilish eram as grandes estrelas. Os 2 finais de semana esgotaram em 40 minutos. Um retorno triunfal, talvez o auge do hype do Coachella. O Kanye já tinha sido headliner em 2011 com um show memorável. Mas em 2022, ele já era outro Kanye. Cada vez mais instável, imprevisível, fudido da cabeça. E foi justamente esse comportamento que forçou os organizadores a cancelarem o show dele de última hora. O The Weeknd aceitou substituir, mas gerou uma baita dor de cabeça e muita gente que comprou ingresso só por causa do Kanye ficou revoltada. Esses 2 episódios, Drake em 2015 e Kanye em 2022, já deixaram claro que apostar só no hype pode sair pela culatra. Mas o pior ainda estava por vir em 2023. No papel, os headliners de 2023 eram impecáveis. Bad Bunny abrindo na sexta, o maior fenômeno da música latina. Blackpink no sábado, o maior nome do K-pop. E no domingo, Frank Ocean, cantor de R&B alternativo que lançou 2 álbuns cultuadíssimos, considerados obra-prima, amado pela juventude e que quase nunca aparece. Era o primeiro show dele em 7 anos. Todo mundo sabia que era uma chance única de ver uma lenda reclusa voltando aos palcos. Aliás, deixa eu me gabar rapidinho. Eu sou uma das poucas pessoas que tiveram o privilégio de ver o Frank Ocean ao vivo. Lá em 2012, eu era fanático por ele. E, coincidentemente, eu tava em Nova York quando ele lançou o Channel Orange, de surpresa, e anunciou um show intimista por lá, no Terminal 5. Era meu aniversário, eu me dei de presente os ingressos, fui com uma amiga minha, foi tudo. Mas, infelizmente, em 2023, depois de tanto tempo afastado, parecia que ele tinha desaprendido a fazer show. Foi um desastre total. Ele planejou um set com uma pista de patinação no gelo, e um set super elaborado que não funcionou. Os vocais estavam super estranhos, os arranjos ruins, o show foi super curto, cheio de erro, cheio de falha técnica e todo mundo odiou. E todo mundo saiu perdendo. O Frank, o público, o festival. A vergonha foi tanta que ele cancelou o segundo final de semana. E mais uma vez o Coachella teve que correr atrás de um substituto de última hora. Dessa vez com menos de uma semana. O Blink-182 aceitou cobrir ele, mas imaginem o caos. Moral da história. Às vezes é melhor apostar em alguém que você sabe que vai entregar um show redondinho do que insistir em nomes grandiosos que podem virar uma baita dor de cabeça. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. Enfim, é aquilo, né? O Coachella não se resume a headliners e, como eu já repeti um monte de vezes, a artista que mais gerou engajamento no palco principal esse ano, em termos de repercussão nas redes sociais, nem sequer era headliner. Mas isso eu falo já já. Antes, eu quero voltar um pouco a falar de como o Coachella virou o maior festival do mundo e como ele se compara ao seu principal rival, o Glastonbury. O Coachella começou em 1999, vendendo menos de 40 mil ingressos com um line-up de rock headlined pelo Beck, Rage Against the Machine e Tool. Foi elogiado, teve uma boa repercussão, mas deu prejuízo. Algo comum para festivais em seu primeiro ano. Aí ele só voltou 2 anos depois, em 2001, com um dia só e um único headliner, Jane's Addiction. E funcionou. E aí, em 2002, com Bjork e Oasis, começou a crescer de verdade. Em 2004, com Radiohead e The Cure, bateu 100 mil ingressos. E em 2010, estourou de vez ao abrir espaço para o rap. Jay-Z foi headliner junto a Muse e Gorillaz. No ano seguinte, teve Kanye West, Kings of Leon, Arcade Fire e The Strokes. E a partir dali, entrou em modo turbo. Outro fator decisivo para a explosão do Coachella foram as redes sociais. O festival rola no sul da Califórnia, onde mora basicamente toda a celebridade. Então, nos anos 2010, Coachella virou um desfile de famosos. Quem viveu a era Tumblr lembra. O auge da carreira de muita gente eram os looks que entregava no Coachella e quanto suas fotos no festivais engajavam. Tipo a Vanessa Hudgens pós High School Musical. Todo esse burburinho, essas fotos, as celebridades, esses looks ajudaram o festival a virar um fenômeno global. Em 2017, o evento chegou a 125 mil pessoas por final de semana e mais de 100 milhões de dólares em renda. Não por acaso, foi o ano em que Coachella abraçou de vez o pop. Beyoncé, que já tinha sido headliner do Glastonbury em 2011, eu acho, foi anunciada ao lado de Radiohead e Kendrick Lamar. Mas, por causa da sua gravidez, ela adiou para o ano seguinte e entrou Lady Gaga no lugar dela. Foi a primeira vez que a Lady Gaga foi a headliner. Aí, quando a Beyoncé subiu ao palco em 2018, a expectativa era ainda maior. Era o grande retorno dela depois dela ter os gêmeos, né? Que ela teve depois da Blue Ivy. E ela montou um super show que ficou eternizado como Beychella. Tem até um documentário sobre ele no Netflix. E o Beychella ajudou ainda mais a popularizar o festival. Então, naquele ano, a popização do evento estava completa. E os outros dois headliners também eram nomes contemporâneos e do mundo, não do mundo pop, precisamente, mas desse mundo da música contemporânea dos 2000. Era o The Weeknd e o Eminem. Em 2019, o festival continua em alta com Tame Impala, Ariana Grande e Childish Gambino. E aí, corte lacaniano, teve Covid. 2 anos sem o festival. Quando voltou, em 2022... os ingressos sumiram em minutos. Estava todo mundo com fomo, todo mundo doido para voltar à vida normal e vivenciar a experiência tão sonhada do Coachella, ou de novo, ou pela primeira vez. Mas, de 2023 para cá, a era de ouro deu uma balançada. 2023 demorou para esgotar. Em 2024, o segundo final de semana não vendeu tudo. E agora, em 2025, ainda tem ingresso disponível para os dois. Mas assim, o Coachella continua imbatível como o maior festival do mundo, em parte por mérito. Ele conseguiu se firmar e virou referência. Mas também, não menos importante, tem um fator geográfico. Ele nasceu na Califórnia, o estado mais rico do país mais rico do mundo. Só isso, o local já garante uma vantagem absurda. Soma isso o fato de rolar no quintal das celebridades, virou hotspots famosos, bombou nas redes e pronto, se consolidou como o festival mais desejado do planeta. O único outro festival que consegue fazer frente ao Coachella na acirrada disputa pelo Festival Estrela é o britânico Glastonbury. E esse sim tem muita tradição. Ele é um dos primeiros grandes festivais do mundo. Começou em 1970 e se manteve fortíssimo desde então. Bem mais forte, inclusive, que o Coachella. Enquanto as vendas do evento californiano minguam comparado com o passado, o Glastonbury desse ano, que tem 200 mil ingressos à venda, que é um número similar ao pseudo concorrente estadunidense, vendeu tudo em 44 minutos. Quando a gente analisa a fundo, fica claro que uma coisa que compromete a credencial cool do Coachella e algo que o Glastonbury conseguiu evitar é a sua hipermercantilização. Como festival americano, isso era meio inevitável. Afinal, nada está acima do lucro nos Estados Unidos da América. Algo que começou de forma orgânica, atraindo famosos e californianos estilosos e descolados, virou o lugar onde todo mundo queria estar. E quando isso acontece, chegam as marcas, as ativações publicitárias milionárias, os influencers de todo o país e de todo mundo, as experiências VIP extraordinárias para quem pode pagar. Em 2025, né, essa edição agora, tem até restaurante Nobu, que é uma rede de restaurante japonês mega luxuosa, que está lá, no meio do festival, oferecendo omakase a $350. Em suma, o Coachella virou mais que um festival. Virou o cenário de conteúdo para o Instagram, para o TikTok, para a ação publicitária e para a ostentação. Para nós, brasileiros, acostumados com o estilo Rock in Rio, isso talvez nem soe tão absurdo. Mas esse excesso drenou justamente o que fazia o Coachella ser cool, a vibe autêntica. E aí ele ficou bem menos atraente justamente para o público que fez o Coachella virar cool em primeiro lugar. E assim, o Coachella virou tão pasteurizado que hoje em dia tem pouco que faz com que ele seja mais atraente que outros vários festivais jovens e cool Estados Unidos afora. Tipo, o Coachella acontece no meio de um deserto, em um lugar remoto, de difícil acesso. Você só chega lá de carro e da entrada até o palco, você tem que andar quilômetros passando por um estacionamento que tem que abrigar, tipo, mais de 30 mil carros. Então, assim, depois de enfrentar, né, um engarrafamento meio fodido, você ainda tem que caminhar, passar por estacionamento. É um grande perrengue sair de lá. E tudo isso valia a pena porque era único. Mas se ele não é mais único, não é mais fácil ir no Lollapalooza em Chicago, ou no Governor's Ball em Nova York, ou no Austin City Limits no Texas, ou até mesmo no Outside Lands, que acontece em São Francisco, também na Califórnia. São eventos que têm o mesmo tipo de programação, público, artistas da moda, mas ocorrem em localizações cênicas no meio de grandes centros urbanos, de muito mais fácil acesso, tanto de Uber quanto de transporte público. Ou seja, uma experiência similar com menos perrengue. E sem o sofrimento de cruzar quilômetros sob um sol de 40 graus. E é justamente aí que o Glastonbury se diferencia do Coachella. O Reino Unido, mesmo sendo bem menor, tem tantos festivais quanto os Estados Unidos. Vários deles com artistas tão grandes quanto os que se apresentam no Glastonbury. E o Glastonbury, assim como o Coachella, também é um perrengue no meio do nada. Mas a diferença é que ele continua firme, porque ele ainda entrega algo que o Coachella já não consegue mais. Uma experiência totalmente única e autêntica. O Coachella oferece a opção de acampar dentro do espaço do festival, mas muitos optam por ficar em hotéis e acomodações ao redor. E as acomodações, né, vão desde Airbnb simples até os mais luxuosos hotéis, mansões e glampings, que são espaços glamourosos de acampamento. Já no Glastonbury, todo mundo tem que acampar. Celebridade ou anônimo, influencer ou CLT, é todo mundo na lama dividindo o mesmo banheiro químico. É você e literalmente a Kate Moss na fila para fazer xixi no banheiro químico imundo. E sem tomar banho. E coberto de lama. E assim, ok, o Reino Unido não é nenhum paraíso socialista. Pelo contrário, ele é agressivamente capitalista. E assim, o Glastonbury acontece num lugar gigantesco, tem 400 hectares. E tem sim um ou outro canto ali que os VIPs vão, os famosos só que acessam e tal. Mas existe uma cultura que meio que desencoraja isso, que faz isso a exceção, não a regra. E tem outra coisa, o Coachella é para um público jovem. Jovem no sentido amplo, vai de adolescente até gente na casa dos 40, mas é millennials, geração Z. Já o Glastonbury é intrageracional. Tem idosos que frequentam desde os anos 70 e continuam indo. O festival incentiva que famílias vão todas juntas acampar. Inclusive, crianças com menos de 12 anos entram gratuitamente. É uma experiência democrática, inclusive na idade do público. Vai da fralda à terceira idade. Então, assim, mistura o velho que vai desde os anos 70, a família hippie que leva os filhos bebês, os famosos, os anônimos, tá todo mundo lá, todo cagado, no meio da lama, e nada a não ser os shows são as atrações. Então, no fim das contas, o Glastonbury esgota em minutos porque ele soube preservar o que faz dele único. E já o Coachella se deslumbrou com o próprio glamour, e isso tá corroendo justamente o que fez dele um festival tão desejado. Here we go. Mas de volta ao Coachella desse ano, é fácil a gente cair numa visão cínica do festival como um evento decadente, hipermercantilizado, segregado e que, de muitas maneiras, escancara o pior do capitalismo tardio. Mas, para além desse olhar pessimista, o Coachella ainda é um dos festivais mais importantes da música e mais democrático do que eu fiz parecer até agora. No fim das contas, ele é um verdadeiro rito de passagem para a juventude do sul da Califórnia. Um marco para quem cresce por lá, independentemente de classe social. E apesar do glamour, dos famosos, dos camarotes, mais 60% dos ingressos são comprados de forma parcelada. Um número altíssimo num país que, diferente do Brasil, não tem o costume de parcelar compras. Ou seja, o público está longe de ser majoritariamente rico. E mais do que influencers, ativações de marcas e experiências de luxo, o Coachella ainda é, acima de tudo, sobre música. E isso vai muito além dos headliners. O festival traz de tudo. Os queridinhos do indie rock, popstars em ascensão, DJs hypados, astros do K-pop, nomes fortes da música latina. Tudo isso espalhado por 8 palcos. Das atrações do palco principal, o Coachella Stage, além da Gaga, quem mais bombou nem foi headliner. Foi a Charlie XCX, estrela do hyperpop britânico, que tocou no final da tarde de sábado. A multidão que ela atraiu foi absurda, maior do que alguns dos headliners. E o show impactante, uma celebração à era Brat, o álbum mega viral dela que dominou as conversas no último ano. E ainda teve a participação de Troye Sivan, Lorde e Billie Eilish. um retrato perfeito de uma artista no auge da relevância cultural e criativa. Na primeira noite, além do grande finale com o show espetacular da Gaga, o palco principal teve a Marina, ex-Marina and the Diamonds, que estreou uma nova fase, mas viralizou mesmo, foi cantando os hinos Tumblr, tipo Prima Donna. Depois veio o Benson Boone, aquele bonitinho das piruetas que, mesmo que você acha que não conhece, com certeza já ouviu a música dele. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got, please. Ele não só cantou os hits, como também fez um cover de Bohemian Rhapsody com ninguém menos que Brian May, o guitarrista do Queen. E ainda aproveitou para anunciar seu novo álbum, que é uma estratégia comum. Ano passado, no Coachella, teve Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Shakira fazendo grandes anúncios e debutando eras. Esse ano, o anúncio foi do Benson, que... Ai, gente, melhor que nada, vai. Também rolou um show grandioso da Missy Elliott, lotado de nostalgia. No sábado, noite do Green Day, o palco principal teve um segundo headliner, o rapper Travis Scott. O show do Travis foi ousado, mas eu trago a resposta mixed. Enquanto o Green Day veio com todos os hits e agradou com um show abertamente político, mencionando até a Palestina, algo que quase nenhum artista tem coragem de fazer. Então, palmas para eles. Além dos dois e da Charlie XCX, o outro grande evento do palco principal no sábado foi o show de nostalgia do T-Pain, o rapper que basicamente inventou o autotune e marcou toda minha geração. Quem não sabe cantar low, claramente não viveu 2008 direito. Aí no domingo teve o grande astro da música regional mexicana Junior H. O Coachella sempre dá espaço para artistas do México no palco principal, porque, enfim, o sul da Califórnia é majoritariamente latino, principalmente com gente de origem mexicana. Então, esses shows sempre fazem sucesso com boa parte do público. A noite terminou com o Post Malone, que, como eu disse, sabe entregar um bom show, mas antes dele, o grande destaque foi Megan Thee Stallion. E assim, eu acho a Megan fofa, sabe? Linda. E, enfim, gosto da personalidade dela, mas das rappers, ela é uma das que eu menos gosto, assim. Eu não conecto muito com a música dela, mas ela entregou um showzaço. Deu pra ver que ela realmente tratou o Coachella como o show da vida dela. Agora, o mais interessante. Esse ano, o Coachella priorizou bastante os palcos auxiliares. E, assim, já falei um monte de vezes e vou continuar o mistério. Momento mais viral e as duas artistas que mais engajaram nas redes estavam nesses palcos. Foi mais tweet, mais visualização nas redes sociais que Gaga, do que Charlie, ou de qualquer outro nome gigante. Mas, enfim, não vou revelar agora. Antes, vamos falar da diversidade musical que esse lineup trouxe. Um dos nomes mais quentes entre jovens estadunidenses hoje é a banda indie pop californiana The Marías. Eles têm uma vibe chill, misturam rock alternativo, latindade, synth pop. E já eram queridinhos da cena underground fazia tempo. Aí veio o empurrão que mudou tudo. Em 2022, o Bad Bunny incluiu eles no seu álbum Un Verano Sin Ti, que é o mais ouvido da história do Spotify. E desde então foi só ladeira acima. Recentemente, a música No One Noticed viralizou no TikTok e entrou no top 50 do Spotify dos Estados Unidos. E essa semana, coincidindo com o set deles no Coachella, chegou ao top 10 de streaming por lá e do top 50 global. Como se não bastasse, eles também assinaram e participaram de uma faixa no novo álbum da Selena Gomez com o noivo dela, o produtor Benny Blanco. E essa música, Ojos Tristes, também já tá no top 50 americano. Então, assim, a sonoridade do The Marías tá muito em alta. Maybe The Marías tocaram na sexta no Outdoor Theater, que também teve nomes como a popstar sul-africana Tyla, que é um dos nomes aí em ascensão do pop nos últimos 2 anos. Teve as lendas do rock New Wave dos 70, The Go-Go's, e o grupo australiano de electropop Parcels. No sábado, o destaque do Outdoor Theater foi o retorno da icônica banda punk Misfits. E você pode não conhecer nenhuma música deles, mas você com certeza conhece o logo da banda, porque, assim, você com certeza já viu alguma camiseta. Procura no Google, confirma aí, se você não conhece. Aí também passaram por esse palco os gigantes do trance britânico Above and Beyond e a musa indie Clairo. E foi ela que protagonizou, inclusive, um dos momentos mais virais do primeiro final de semana, ninguém menos que Bernie Sanders, sim, o político de 83 anos, que é o rosto mais famoso da esquerda progressista americana, apareceu para introduzi-la ao palco. Já no palco Sonora, também teve uma mistura ousada de sons e gêneros. Rock, hip-hop, eletrônico, shoegaze, reggaeton mexicano e até cúmbia amazônica direto do Peru. O destaque, para mim, foi a banda irlandesa Kneecap, que, enfim, eles são super populares na Irlanda e no Reino Unido. E eles são da Irlanda do Norte, que não é independente, faz parte do Reino Unido. Mas eles são independentistas, né, separatistas, comunistas, pró-Palestina, super anti-establishment, frequentemente são censurados pelos políticos conservadores britânicos. E mesmo assim, estão aí bombando. Enfim, eles são um trio hip-hop, mas assim, eles realmente são a definição do rock and roll. Chucky, olá, get the bread so loud, a one-way ticket, please, I've lost my bus pass. O Gobi, quem me chamou a atenção foi a dupla argentina Catriel e Paco Amoroso. Eles são filhos do trap, o gênero mais bombado entre os jovens na Argentina. E além de populares, eles viraram queridinhos da crítica, daqueles que todo festival quer ter no lineup. Eles tinham inclusive acabado de tocar no Lola no Brasil, foram super elogiados. E agora eles marcaram presença na sexta-feira do Coachella, também com um set com ótima recepção.
Pensa em um hashtag. Isso, em um hashtag.
Como que hashtag? Não sei, eu decidi tetas. Hashtag tetas.
Dias, o palco Gobi teve vários nomes grandes. Teve a influente DJ e produtora venezuelana Arca, o cantor Dave, dono de hits gigantes no Spotify e TikTok, alguns com mais de 1 bilhão de reproduções. E teve também o rapper texano Big X The Plug. Aliás, o Big X lançou na sexta, antes do Coachella, um feat com o astro country Bailey Zimmerman, All The Way, e a música tá cotada para estrear direto no Top 10 da Billboard, o primeiro Top 10 da carreira dele. E agora, vamos para o palco Mojave, sei lá como se fala. Que sim, eu sei que eu tô parecendo um disco riscado, mas ele também reuniu vários nomes grandes, tal como Off Door Theater, tal como Gobi. Na sexta, o destaque foi a lendária banda de eletropunk britânica The Prodigy. Mas o clima do palco no resto da noite foi outro. Jovens promissores com hits bilionários que viralizaram no TikTok e no Spotify. A Ravin Lenai abriu o trabalho com seu Neo R&B. E talvez você ainda não a conheça, mas se prepare, porque o hit dela, Love Me Not, já tá no top 50 do Spotify em todos os países de língua inglesa e bombando no TikTok. Então, é questão de tempo até o resto do mundo pegar no tranco. Depois veio o rapper e produtor guianense americano San John, que é um grande gostoso e tem um som bem interessante, mas é mais lembrado pelo remix que dominou 2019. E aí também teve a britânica Lola Young, dona do viral mais onipresente desse começo de ano. E também o Joe, que é o pseudônimo musical do ator Joe Keery, mais conhecido como Steve de Stranger Things, e que também placou um viral musical difícil de escapar no ano passado. No sábado, Ivan Cornejo atraiu a maior multidão no Mojave. Ele é um fenômeno entre os jovens americanos, apesar dele cantar em espanhol, misturando rock alternativo com música regional mexicana. Rolou também show da clássica banda de rock de LA, Weezer, do britânico Sam Fender, que é a grande promessa do rock alternativo britânico dos últimos anos, e a atração mais inusitada do fim de semana, Yo Gabba Gabba. Pra quem não sabe, Yo Gabba Gabba é um programa pré-escolar sobre brinquedos que ganham vida e cantam músicas sobre temas lúdicos. Estreou em 2007 na Nick Jr., virou cult entre pais descolados e também crianças pequenas com alma indie. E recentemente foi revivido pela Apple TV Plus. E no Coachella, os bonecos da série foram recebidos com bastante entusiasmo. Aí no domingo, o Mojave fechou bonito com duas lendas da música eletrônica, Kraftwerk e Basement Jaxx, e retomou a pegada de nomes promissores que já viralizaram forte no TikTok. Teve o Country Rock da Jessie Murph, o R&B gostosinho da Money Long e o Afrobeat do astro nigeriano Remy. Quasar sediou duas grandes batalhas de DJ por dia envolvendo nomes importantes da música eletrônica global, e finalizou no domingo com um set solo do Tiësto. O Yuma também teve presença de inúmeros DJs do mundo todo, incluindo os brasileiros do Vintage Culture. E claro, tem o palco Saara, que, tal como Outdoor Theater e o Mojave, também apostou em nomes bem chamativos. Teve rappers como Mustard, Yeet e Gorilla, DJs tipo o Alok, a Mega Boy Band do K-Pop e Hypen, e o girl group XG, as estrelas do eletrônico britânico Chase & Status, que, aliás, eu sou fã e eu nem gosto de música eletrônica, Ty Dolla Sign. Mas tudo bem, tudo muito lindo, mas afinal de contas, depois de tanto mistério, quem foram os artistas, ou melhor, as artistas que dominaram as redes, o engajamento, os comentários, os memes, mesmo fora do palco principal? E eu fiz suspense, mas para quem é atento, não tem surpresa. Quem liderou o engajamento no Coachella foram Lisa e Jennie, duas integrantes do Blackpink, que fizeram suas estreias solo. O Blackpink, que foi headliner no sábado no Coachella de 2023, é o maior girl group do K-pop, e agora cada uma das quatro garotas está focando em sua carreira solo. E duas delas passaram pelo Coachella, a Lisa na sexta e a Jennie no domingo. A Jennie é super popular, a maior it girl da Coreia, mas acho que a Lisa tem ainda mais força global. Parte porque ela é tailandesa e virou praticamente um ícone nacional, com apoio gigantesco do Sudeste Asiático, e parte porque, mesmo eu curtindo Blackpink, às vezes elas são meio letárgicas ao vivo. E a Lisa é a exceção. Ela sempre entrega performance, energia, presença. Mas grupo é uma coisa, solo é outra. E a carreira solo da Lisa tem gerado muita crítica. Tem o hate por ser mulher famosa demais, claro. Porque ela tá em tudo. Cantou no Oscar, tava no elenco de White Lotus, namora o filho do homem mais rico da França, que é herdeiro da Louis Vuitton, Moët Hennessy. Mas também, no meio disso, tem uma crítica que eu acho mais real, que com tanto investimento, o álbum dela decepcionou. É tipo, mega genérico, sabe, uma coisa meio aqueles pop em inglês, bem sem graça, que, com todo respeito, a Anitta faz, parece gerado por inteligência artificial. É tipo aquilo, um pouco melhor produzido, talvez, mas tão vazio quanto. Até o conceito do projeto, intitulado Alter Ego, é batido. E é a Anitta, no mau sentido da comparação, porque é aquela coisa de apresentar várias versões da Lisa, que tipo... Sério, vamos move on desse tipo de ideia? Então, a recepção do álbum foi morna. Nem a crítica curtiu, nem o público se empolgou muito. Não traz nada de novo em relação ao Blackpink, e às vezes parece até um downgrade. Porque apesar de genérico, o Blackpink funciona dentro da fórmula de girl group do K-pop. Já solo, a Lisa parece não ter uma identidade artística. E o show foi bem criticado porque ele seguiu essa linha. Muito playback e nas partes ao vivo faltou fôlego. Mas eu confesso que eu assisti os primeiros 6 minutos no YouTube, é tudo que eu achei disponível. E assim, eu vou dizer, ela é uma baita de uma performer. A produção é tipo, headliner, tava assim, uma produção bem incrível. Tem um playback alto, sim, mas eu acho que o que pesa mais é que é uma música sem sal. Porque visualmente é tudo lindo e ela tem muito carisma. Mas é aquela coisa, a música é apenas ok. Então, no final das contas, deixa um pouco a desejar? Não sei. Talvez. Mas, entre críticas, elogios, fãs e haters, a Lisa foi a artista mais viral do festival, mesmo tendo se apresentado no palco Mojave. E a Jennie, que tocou no Outdoor Theater, ficou logo atrás. Ela também bombou e, tirando a Lisa, ninguém chegou perto da quantidade de tweet, TikTok, Reel, etc., que a performance dela gerou. E eu vi ao vivo no streaming. E assim, ao contrário da Lisa, eu curti super o álbum dela. Tem uma coisa meio R&B retrô, é super charmoso. E assim, eu acho o som da Jennie solo melhor do que o som do Blackpink. Eu entendo total porque ela é considerada tão cool e tão it girl na Coreia. Agora, O show, nossa, foi muito fraco. Os mesmos problemas da Lisa, só que piorados. Muito backtracking, falta de fôlego, com o agravante que, diferente da Lisa, que dança muito e tem muita presença, a Jenny parecia exausta. Sério, dava a impressão que ela ia desmaiar no palco. A coreografia era intensa, mas a energia zero. Ela não tava conseguindo acompanhar. E assim, chegava a ser um pouco doloroso ver ela tentando manter o fôlego, sabe? Meio que tentar cantar um pouquinho, mesmo com backtracking alto. Tipo, eu não gostei. Aliás, calma aí. Meio nada a ver com nada. O microfone de cabeça, sabe? Aquele que a Madonna usava nos anos 80, a Britney e o NSYNC usava lá no começo dos 2000. Cara, voltou com tudo, né? A Lisa usou, a Jenny usou, a Lady Gaga usou. Tipo assim, esse foi o grande comeback do Coachella, o Head Microphone. Mas, voltando a Jenny. Eu sei que é super delicado comentar isso. Mas é difícil ignorar o quanto ela é magra. E assim, passa a impressão que isso pesa na performance. E é complexo, porque magreza extrema é super valorizado na Ásia, no K-pop e também na moda. E a Jenny, que é o rosto da Chanel, é também uma It Girl Fashion. Mas parece que o corpo dela não acompanha o esforço que a performance exige, porque, cara, assim, não tem como, sabe? Ela pesa, tipo, 30 quilos. Assim, eu não sou médico, nem nada. É uma percepção super superficial. E eu não tô nem falando, assim, do ponto de vista estético. Ela é linda, sabe? Mas eu tô falando do ponto de vista de ter alguma vitalidade. Ela parece muito frágil pra performance tão intensa que ela e a equipe dela se propõem a tentar entregar. E a Lisa também é super magra, talvez até mais magra que a Jenny. Só que assim, a Lisa tem uma coisa meio tonificada, ela parece um pouco forte, preparada fisicamente. Então, no caso dela, isso não pesa tanto. Mas na Jenny, cara, eu achei difícil. Mas é isso, né? As duas são lindas, estilosas e já debutaram solo como titãs do pop. Críticas à parte, o engajamento que elas geram prova que o Blackpink ainda é uma força absurda. Em julho, mesmo com os focos solos, elas se reúnem para uma mega turnê mundial por estádios. Falando de K-pop no geral, é uma indústria bilionária que tem seu espaço garantido, mas rola um clima de incerteza porque depois do Blackpink e da BTS, ninguém conseguiu repetir esse fenômeno. O grupo que parecia chegar perto disso, que foi as garotas do New Jeans, entraram num hiato que ninguém sabe quando vai acabar, porque elas estão numa briga judicial super complicada com a agência delas. Só que assim, o K-pop, apesar disso, segue rendendo muito. O Stray Kids, que é uma boy band, tá em turnê por estádios do mundo todo e aqui no Brasil esgotou o Morumbi em São Paulo e o Engenhão no Rio. E o Twice, que é um girl group da mesma agência, vai ser headliner no Lola Chicago esse ano. E no Coachella, o gênero brilhou de novo. Além da Lisa e da Jenny, o Enhypen também gerou um baita buzz, mais do que quase todos os headliners, e o XG também se destacou. Ou seja, o K-pop continua sendo uma máquina de engajamento. Olha, a gente pode ficar aqui discutindo por muito tempo, se o Coachella consegue ou não ainda escalar os maiores nomes do momento como headliners. Mas, saindo do topo do pôster, tá claro que o festival tem uma mistura interessante de artistas, nomes grandes fora do óbvio, gente em ascensão, gente que tá bombando com o público jovem, artistas do mundo todo. Enfim, apesar de polêmica, controvérsia, capitalismo tardio, bom que o Coachella também entrega música. Agora, o maior golpe de sorte que um festival pode dar é escalar um artista em ascensão que, quando chega a hora do evento, já virou, tipo, sensação A-list. Porque nada chama mais atenção em um festival do que o nome do momento. Só que assim, do momento no sentido literal, do segundo, sabe? Um artista no ápice, mas que acabou de sair do forno. E foi o que rolou com a Chappell Roan no circuito de festivais do ano passado. Quando ela foi chamada
né? Para eles, ela era apenas um nome ali que mostrava potencial. Mas quando chegou o verão, ela era uma obsessão da geração Z. E vários festivais tiveram que correr para colocar o show dela no palco principal. Tamanha a histeria que ela causava e tamanho o público que ela estava atraindo. E o que mais deu bem foi o Lollapalooza de Chicago, porque o show dela no meio da tarde virou o evento do ano. Mesmo sem ser headliner, ela atraiu o maior público da história do festival, de todas as edições, do mundo todo. E assim, quando eu li isso, eu achei exagero, até eu ver a foto aérea do espaço, assim, completamente lotado. E a Coachella também teve um papel nisso tudo. Foi lá que ela viralizou cantando Good Luck Babe, que foi o grande hit, né, que mudou a carreira dela. Imagina se o festival tivesse tido a mesma sorte esse ano, ou então, dada a sorte grande que o Lola deu no ano passado. Mas não foi o caso. Eu acho que a artista do momento ideal seria tipo a Dolce, que é a rapper que tá todo mundo comentando que teve uma performance incrível no Grammy e que tem duas músicas super bombadas no momento e muita expectativa em torno dela. Qualquer booker que fechasse com ela em janeiro estaria rindo à toa agora. Mas o Coachella vacilou e ela ficou só com a concorrência. Em agosto, ela vai ser destaque no Lola, de Chicago, e no Outside Land, em São Francisco. E aí, aliás, entra a concorrência. Primeiro, a concorrência geográfica. O Coachella rola na Califórnia, o estado mais populoso dos Estados Unidos, e reina no sul do estado, como o maior festival jovem e descolado da região. Mas tem muita coisa em volta. O Stagecoach, o maior festival country, acredito eu, fora do sul, acontece no mesmo lugar, no fim de semana seguinte. E tem os festivais voltados para um público mais velho, com mais grana, mais sofisticado. Tipo o Bottle Rock, em Napa Valley, o Ohana Festival, que é numa praia em Orange County, e o Beach Life, em Redondo Beach. Todos esses só na Califórnia do Sul. Os headliners desses eventos incluem Pearl Jam, Alanis Morissette, Sublime, Justin Timberlake, Lenny Kravitz e, no caso do Bottle Rock, o Green Day, que também foi headliner do Coachella. Aí tem o fato que você dirige 3 horas de Los Angeles e você chega em Las Vegas, que é a capital dos grandes eventos e com a maior densidade de festival dos Estados Unidos. Tem de tudo. Tem festival country, reggae, emo, rock, eletrônico, nostálgico. Inclusive, o EDC é o maior festival do país em público. Ele é focado em música eletrônica e ele atrai mais de 500 mil pessoas por edição. Mas a concorrência mais direta do Coachella é o Outside Lands, porque ele acontece no mesmo estado, só que no norte, e mira o mesmo público, jovem, ligado em música da moda. Sim, ele acontece num parque lindíssimo no coração de São Francisco. E o line-up é tão cool quanto o do Coachella, ou até mais. Esse ano, os headliners são Tyler, the Creator, o pop rock do irlandês Rosier, Doja Cat, o DJ americano do momento John Summit, o R&B alternativo do Anderson .Paak, a queridinha da Gen Z Gracie Abrams, o rock indie do Glass Animals, do Jamie XX e do Vampire Weekend, o DJ francês Jesus... Eu não sei falar o nome dele, gente. Jesus Flastin. E, claro, a Dolce. Dá até pra argumentar que o lineup do Outside é melhor que o do Coachella, mas é importante destacar que o Coachella sai na frente em exclusividade. Por exemplo, o Tyler e a Doja, que estão headlining o Outside Lands esse ano, já foram headliners do Coachella ano passado. E o Outside vai dividir o Tyler com praticamente todos os grandes festivais jovens dos Estados Unidos. Ele vai ser headliner no Lola de Chicago, no Bonnaroo, em Tennessee, no Governor's Ball de Nova York e no Hinterland de Iowa. O Rosier também repete o topo do cartaz no Governor's Ball e no Bonnaroo. E ele tá em meio de turnê. Tipo, o Coachella meio que exige que você faça o show pelo menos logo antes de você começar a turnê, sabe? Mas o Outside Lands não consegue meter essa banca. Então, o Rozier vai simplesmente fazer um show no meio da turnê dele. Que é o mesmo caso da Gracie Abrams, que também toca no Lola de Chicago. E o John Summit e o Vampire Weekend vão aparecer no Bonnaroo. A Dolce também tá no Lola. O Anderson .Paak toca no River Beat. Ou seja, você pode falar o que você quiser. Que o Post Malone e o Green Day não são tão interessantes. Que a Gaga já foi mais relevante. Mas o fato é que nenhum deles vai se apresentar em outro festival dos Estados Unidos esse ano que mira o mesmo público. O Green Day até vai, mas é um evento que mira um público mais velho. E a Lady Gaga e o Post Malone não vão fazer nenhum festival nos Estados Unidos, além do Coachella, em 2025. Já fora do Coachella, além do Tyler, the Creator, a grande artista dos festivais desse verão no Hemisfério Norte é a Olivia Rodrigo, que vai fazer todos os principais festivais da Europa, incluindo o Glastonbury. Ela vai ser uma das três headliners. E nos Estados Unidos, ela vai fazer o Lola Chicago, o Governor's Ball em Nova York e o Bonnaroo em Tennessee. Mas é isso. O Coachella consegue uma certa exclusividade, é por isso que ele paga tão caro, né? Mas mesmo com tudo isso, ele vai precisar de um lineup poderoso para segurar a barra em 2026 e tentar reverter essa queda de procura por ingressos. Eu, pessoalmente, estou muito curioso para ver se eles vão conseguir rise to the occasion. Mas olha, o cachê de 10 milhões talvez já não esteja mais dando conta. Talvez eles vão ter que aumentar isso aí. E por hoje é tudo, meus amores. Inclusive, vocês notaram como minha voz foi ficando cada vez mais inexistente ao longo do episódio? Pois é, são os ossos do ofício, né? Mas de boa. Não é como se eu tivesse qualquer festival pra headline. Então, dane-se. Beijos, amo vocês e até a próxima. Subliminal.